Diversos da Pós.
Olá, minhas caras, olá, meus caros, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Diversos da Pós. É um programa que nasceu como um programa de rádio, de podcast, mas durante a pandemia nós estamos fazendo em casa e transmitindo aí com a câmera de casa mesmo. Tá? Eu sou o professor José Benedito, sou internacionalista e mestre em educação, e o tema de hoje é o Ministério da Saúde. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, né, ou melhor, a nossa equipe, a nossa convidada, eu vou fazer aqui um breve enunciado para a gente saber do que exatamente a gente está falando. Bom, vamos voltar então em 1700, parece bobagem falar isso, mas existe um cara chamado Charles-Louis de Secondat, né, mais conhecido por todo mundo como Montesquieu, que em 1748 publicou um livro chamado Espírito das Leis. Nesse livro, ele não foi o primeiro a falar disso, nem o único, mas nesse livro ele falava sobre a separação dos poderes. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Né? O judiciário, perdão. Inclusive isso na nossa Constituição, no artigo 2º, que versa sobre o tema, que fala que esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Especificamente, o Ministério da Saúde faz parte do Poder Executivo. Ele é um dos 23 ministérios. E para falar sobre esse assunto, nós temos pessoas aqui muito competentes e da área. Nós temos aqui o professor Dr. William Salles, que como vocês, para quem acompanha já o nosso programa, sabe que ele é graduado em ciências biológicas, especialista em análises clínicas, mestre e doutor em meio ambiente. A professora Ana Paula Coimbra de Oliveira. Tudo bom, prof?
Tudo bem.
Que é graduada em farmácia, especialista em citologia clínica e mestre em ciências farmacêuticas. E é com muita honra que eu gostaria de apresentar a nossa convidada, a doutora Ivana Busato. Ela é graduada em odontologia, especialista em odontologia em saúde coletiva, especialista também em saúde coletiva na área de concentração em gerência, mestre e doutora em odontologia, foi servidora municipal da Prefeitura Municipal de Curitiba por muitos anos, e hoje, como todos nós, é professora do Centro Universitário Internacional Uninter. Professora, é uma honra ter você aqui conosco.
Obrigada, pessoal, grandes amigos, né, todos colaboradores e colegas lá do nossa grande Uninter. É um prazer também conversar desse assunto aqui com vocês e debater um pouco o que temos a comemorar e o que temos ainda a fazer dentro dessa área que nós vamos conversar hoje.
Legal. Professor William,
Olá, queridos alunos, queridos colegas, também quero estender um abraço à professora Ivana de ter aceitado o nosso convite, né, para nos prestigiar e falar um pouco da sua experiência com relação a essa temática de vivência aí na Secretaria de Saúde em conexão direto com o Ministério. E a gente está aqui hoje, queridos alunos, ouvintes, colegas que estão aí nos assistindo, e a gente está aqui para falar sobre o Ministério, justamente porque no mês de julho, em 1953, foi criado o Ministério da Saúde. Só que a gente não está aqui, esse nosso podcast, nossa rádio de hoje, nós em momento nenhum, nós queremos pender ou falar alguma coisa relacionada a cunho político. Até porque eu vou... Vocês sabem que o nosso programa Diverso da Pós ele é um tanto quanto despojado. Até porque eu vou ser bem franco com vocês, né? Cargos políticos vão e vêm o tempo todo. O que eu quero dizer aqui é justamente da função primordial e essencial que o Ministério da Saúde exerce sobre a saúde de todos nós brasileiros. É sobre isso que a gente vai falar. É sobre a importância sobre isso. Para vocês terem ideia, uma das funções do Ministério é promover, prevenir e prestar assistência à saúde de todos os brasileiros. E já de antemão, antes de eu passar a palavra para a professora Ivana e depois para a professora Ana, que a gente vai debatendo sobre isso, eu gostaria de coração que todos vocês que estão nos assistindo agora acessem o site do Ministério da Saúde e entrem lá. Pesquisem, se informem, ao invés de ficar assistindo e vendo coisas um tanto quanto leigas e discutindo sobre N questões, inclusive da pandemia, procure as informações lá. Porque, igual eu disse para vocês, independente do cunho político, existem profissionais de vanguarda que estão atrás disso, tocando o serviço e cuidando da nossa saúde. Tem lá médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, enfim, fisioterapeutas, uma gama gigantesca de profissionais que estão na linha de frente, produzindo material, pegando dados, coletando os dados e mandando para o Ministério, a gente consegue fundamentar isso na nossa literatura. Não é mesmo, professora Ivana?
É verdade, Aine. Até para a gente pensar assim, o porquê que o Ministério da Saúde foi criado lá em 1953. Não se fazia saúde antes disso? Não, gente. A saúde no Brasil, do ponto de vista nacional, acontece desde que a família imperial veio para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil, já tinha uma estrutura governamental que trabalhava com as questões da saúde para toda a colônia, e depois império, né? Lógico que não tinha assistência à saúde. Eram outras ações que também são relacionadas e de responsabilidade do Ministério da Saúde. Aí lá por volta do primeiro governo do Vargas, inclusive quando ele assumiu, ele já veio com essa proposição, porque até então, desde Oswaldo Cruz, lá no começo da República, da Primeira República, Segunda República, era uma diretoria, né, que cuidava da área da saúde. E desde essa época já se trabalhava com a questão da importância de se ter um Ministério da Saúde. Porque lembrando que o conceito de saúde que a Organização Mundial de Saúde trouxe, que ela é válida até hoje, que é o bem-estar mental, social e físico, né, total, ele é de 1948. Então, já se trabalha que a saúde é um direito fundamental. E por ser um direito fundamental, ele deveria ter uma pasta dentro do executivo para cuidar das questões da saúde, que vão desde a promoção da saúde até a recuperação da saúde. Mas não teve poder na época, condições políticas para que se tivesse no primeiro governo de Vargas. Aí já lá em 1953, que é essa data que nós estamos comemorando, né, que estamos aqui relembrando e mostrando para os nossos alunos a sua importância, foi criado. Antes disso, então, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, né? Então, as duas pastas juntas. Aí, só em 1953, que a saúde se desvinculou da educação. Ah, mas vocês falam, mas o Ministério da Saúde de 1953, ele cuidava de todas as coisas e de todas as responsabilidades que o Ministério da Saúde hoje cuida? Não. Porque na época, nessa época, e até a nossa Constituição de 1988, a assistência à saúde era de responsabilidade da Previdência da Saúde e não do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele cuidava das questões relacionadas mais à promoção e à prevenção, e não da recuperação da saúde. Somente com a Constituição de 1988, que é a pasta Ministério da Saúde tornou-se responsável por essa integralidade da assistência. Então, e o que fazia então o Ministério da Saúde nessa época? Cuidava das questões de vacina, cuidava das questões das doenças tropicais, portos, aeroportos, da vigilância sanitária, né, das questões relacionadas ao pré-natal e questões relacionadas às questões rurais, as doenças rurais, a questão de medicamentos, né? De vacinas, né? Ela sempre foi responsável pelas questões tanto da produção quanto da distribuição e é responsável até hoje pela compra das vacinas e a distribuição das vacinas. É uma responsabilidade do governo federal. Aí, um pouco depois da questão da implantação do Ministério da Saúde, já lá por volta de 1963, que foi a terceira Conferência Nacional de Saúde, já se começou a delinear que o Ministério da Saúde não poderia ser tão concentrador de funções, né? Até isso é uma discussão que foi muito discutida agora na pandemia, quem é responsável por quê, né? E já desde lá de 1963 já se discutia a questão da responsabilidade municipal, que a gente chama de municipalização da responsabilidade sanitária. Mas por questões, depois veio a ditadura, enfim, todas as questões políticas que envolveram esse, de 1963 até 1988, a responsabilidade ficou muito concentrada no Ministério da Saúde. As prefeituras, elas começaram a ter os postos de saúde, por isso que até chamava-se posto de saúde, e hoje a gente chama de unidade de saúde, porque a unidade de saúde ela tem que fazer a integralidade da assistência. Mas na época que eles foram implantados, e se chama hoje postinho de saúde? Porque era porque os próprios municípios começaram a sentir a necessidade de prestar assistência à população. Lembrando que antes da Constituição, a saúde só era dada, só era feita para as pessoas que tinham carteira assinada. Então, as demais pessoas que não tinham carteira assinada, que não podiam ter assistência pelo INAMPS, elas eram atendidas nas Santas Casas, né, na Cruz Vermelha, e também nesses postinhos de saúde, que eles faziam vacina, faziam pré-natal, distribuíam leite, cesta básica e uma série de outras questões que eram realizadas na época. E isso foi se trabalhando. Então, gente, o Ministério da Saúde, ele tem a responsabilidade dentro do Sistema Único de Saúde de ser o indutor, né, de fazer a regulação. Mas uma crítica que eu faço no formato do Ministério da Saúde que se tem, não é de agora, que se tem desde a Constituição, é a concentração financeira. Entendeu? Porque ainda a concentração financeira, ela está muito dentro do Ministério da Saúde, né? Então, uma coisa que eu venho falando é que, por exemplo, um município que quer construir e precisa construir uma unidade de saúde no município dele, ele tem que, desculpe a palavra, mas como aqui nós estamos no Diversos da Pós, a gente pode dizer, ele tem que passar o pires na mão, sabe, para o deputado, para ir até Brasília, passar em vários departamentos, para ele conseguir esse recurso, sendo que ele sabe que ele precisa desta unidade de saúde, o Conselho de Saúde dele já aprovou isso, e mesmo assim, o prefeito e o secretário de saúde precisa ainda ter toda essa burocracia para conseguir fazer isso. Então, mas ele é um reflexo do sistema de recolhimento de impostos do Brasil, né? Ele é muito concentrado no governo federal. E como a saúde, ela é a ordenação orçamentária dela é pelos fundos de saúde e elas vêm dos dinheiros da contribuição de todos nós, de todos os brasileiros. Então, se a maior parte vai para o governo federal tem que devolver isto em forma de fundo a fundo para os municípios, os estados fazerem a saúde, acontecer a saúde, né? Então, eu acho que e o Ministério da Saúde, ele tem essa responsabilidade de fazer regulamentação, de fazer normativas gerais. Por quê? Se o nosso sistema se chama Sistema Único de Saúde, ele não tem esse nome por ser bonito para virar, né, SUS, para ser só uma sigla SUS. Ele tem que ser um sistema porque ele tem vários setores que, sim, como o nosso organismo, o cardíaco tem que falar com o respiratório tem que falar com o urinário, com, enfim, todo mundo tem que se comunicar e todo mundo tem que funcionar de forma integrada, né? Mas cada um com a sua responsabilidade, e ele é único, quer dizer, ele tem que ser, funcionar, tem que ter os mesmos direitos e ele tem que funcionar em todo o território nacional. Então, por isso que ele é um sistema único de saúde. Então, quem tem que dar essa unicidade dentro do Brasil é o governo federal, né? Não contrapondo as responsabilidades de cada ente federado. Então, é o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que ele é compartilhado de responsabilidades entre os estados, os municípios e o governo federal, né? E as coisas não podem se sobrepor umas às outras, por isso que tem instâncias negociais, né, de negociação entre os estados, os municípios, né? E tem os conselhos de saúde. Então, o Ministério da Saúde, gente, a saúde no Brasil, e o Ministério da Saúde tem essa responsabilidade, vai desde ter uma campanha no cigarro para evitar que as pessoas fumem, né, para as antitabagista, até o transplante de multiórgãos, né? Tudo isso a Ministério da Saúde tem a sua responsabilidade.
Exatamente. Professora Ivana, desculpa te interromper aí, a gente está com bastante participação lá no nosso Facebook, tanto da própria Rádio Uninter, quanto lá do Diversos da Pós. Então, tem bastante aluno teu ali comentando, né? Tem o Abner, Matheus, professora Diana, Lígia, o Renato, Fabiana, Charline, Lígia, Alessandra, enfim, pessoal dos polos, Paulo Carlos Gomes, tem a Patrícia de Carvalho Patrícia Carvalho de Pindamonhangaba, né?
É duro de falar.
É um trava-línguas ali. Então, tem o pessoal que está participando, super interagindo, os alunos dizendo assim, nossa, gosto muito desse assunto, esse assunto muito me interessa. E, na verdade, a gente começa a observar que quando a gente começa a falar sobre o Ministério, a gente começa a descobrir ou começa a estudar sobre essa temática, que é igual a professora Ivana estava falando, é como se fosse um órgão, né? Então, ele precisa, o Ministério da Saúde, coordenar vários setores. Então, eu tenho a parte da vigilância em saúde, a gente tem a participação e controle social, repasse financeiro, atenção primária, enfim, tem várias questões conectadas ali. E eu vou passar a fala para a professora Ana, porque dentro do Ministério, a gente tem lá a parte da questão farmacêutica, da assistência farmacêutica. Como a professora Ana é farmacêutica, ela pode nos dizer um pouquinho, né? O que acontece nesse processo aí, professora Ana?
Então, gente, como a professora Ivana estava comentando a respeito da questão do Ministério da Saúde ter passado a ter uma série de responsabilidades a partir da sua evolução histórica, não só com a promoção da saúde, mas também com a proteção e recuperação, quando a gente fala em assistência farmacêutica, que é algo mais amplo do que se costuma fazer ponto a ponto, paciente a paciente, que seria a atenção farmacêutica, né, que se faz ali no olho a olho, a assistência farmacêutica é um serviço que está inserido também na parte de saúde do Ministério e também tem regulação entre Estado, município e governo federal. E a assistência farmacêutica, ela se presta justamente a ser uma série de ações com esse mesmo objetivo. Então, o objetivo geral que é compartilhado pelo Ministério, que é de proteção, promoção e recuperação da saúde, só que no caso da assistência farmacêutica, levando isso para o lado do uso dos medicamentos e principalmente para o uso racional de medicamentos. Então, a gente tem uma série de campanhas relacionadas ao uso racional e temos também uma série de normatizações quem é mais antigo, assim, que nem nós, né, vai lembrar que antigamente a gente tinha propaganda livre de medicamentos na TV. Se fazia propaganda assim como se fazia de cerveja, de qualquer outro produto. Era encarado como um produto. E se vendia medicamento no mercado, se vendia medicamento em uma série de locais. E com o passar do tempo, evoluindo historicamente, uma série de legislações foram sendo implementadas e, com o passar do tempo, ampliadas para regular isso, justamente. Então, passou-se a ter obrigatoriedade de venda de medicamentos exclusivamente em farmácias e drogarias, teve a evolução da questão dos antimicrobianos, que agora só se pode vender com receita médica. Tem uma série de evoluções que a gente foi conseguindo com o passar do tempo. E tudo isso é normativa, que tem relação com o Ministério da Saúde e também com a própria Anvisa, que faz parte, né, desse grande sistema que a gente tem, que, como a professora Ivana estava comentando, então o Ministério da Saúde tem uma série de outros subsistemas que funcionam cada um na sua propriedade, né, naquilo que eles conseguem inferir. Então, a questão da epidemiologia, da vigilância em saúde, a vigilância sanitária e tudo mais. Com relação à assistência farmacêutica, nós temos também vários escalões, digamos assim. Então, tendo em vista que a gente trabalha lá no Ministério da Saúde, se tem essa divisão da atenção básica em saúde, a atenção mais especializada, isso é dividido entre as unidades de saúde, unidades mais especializadas e clínicas e assim por diante, a parte dos medicamentos também segue essa mesma linha de raciocínio. Então, a gente tem a parte, o esquema básico, o estratégico e o especializado. Então, na parte básica, é aquela parte dos medicamentos que vão atender a atenção básica em saúde. Então, é importante que o paciente, que o cidadão, que todo mundo com quem a gente está conversando saiba que, para ter acesso a esses medicamentos via SUS, porque nós temos uma série de medicamentos que são de distribuição gratuita para as pessoas, ele precisa passar pela consulta médica, pela avaliação, né, para que seja feita a requisição e ele possa, então, fazer a aquisição desses medicamentos. Porque dentro de todo esse sistema, além desses três níveis que eu comentei, tem a questão do programa Farmácia Popular também. Então, isso facilitou muito, foi uma grande evolução em termos de dar assistência realmente às pessoas em relação ao uso de medicamentos no nosso país.
Bacana.
Agilizou, né, Ana? Agilizou, assim, facilitou o acesso, né? A farmácia popular, porque farmácia popular também é SUS, viu, gente? Só para também é SUS.
E faz menção a uma das questões do Ministério, né? Que é a assistência à saúde a todos os brasileiros. Professora Ivana, professor José e professora Ana, deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês vão morrer de rir, né? Os nossos alunos aí. Tem uma aluna que é sua aluna, professora Ivana, da gestão hospitalar, e é nossa aluna da pós-graduação em auditoria hospitalar, Isabel Brito. Obrigado aí pela audiência, nossa, por estar aqui com a gente, né? Gente, então assim, ó, a primeira vez que eu consegui entender as funções do Ministério da Saúde, eu estava na faculdade, no meu segundo ano de faculdade, e eu fui ser estagiário da Vigilância em Saúde. E naquela época, o estagiário, sabe o que a gente fazia? A gente digitava as guias do Sinan num sistema operacional que agora a gente acaba apontando a idade, era DOS. A gente tinha que salvar no disquete todas as fichas que a gente digitava do Sinan. Então vinha, gente, tudo quanto é tipo de doença que vocês possam imaginar que era de notificação compulsória. Então, por exemplo, era tétano, era tuberculose. Eu lembro, o que mais me chamava a atenção eram os casos de tétano que aparecia dos mais bizarros possíveis, porque de vez a gente digitar, a gente ficava lendo, nossa, como é que a pessoa se contaminou? Então a gente ficava lendo isso de vez de digitar a guia, né? Bem coisa de estagiário, né? A gente ficava falando, nossa, foi assim que a pessoa se contaminou. E aí a gente salvava nesse disquete e levava para a Secretaria de Saúde. Né? Quer dizer, a gente já estava na Secretaria de Saúde e levava para a Secretaria de Estado, para eles se reportarem. Professora Ivana, como que funciona? Então, por exemplo, eu entro lá no site do Ministério e eu encontro um boletim epidemiológico de tuberculose, de tétano, de sarampo. Como que funciona todo esse trâmite para as pessoas entenderem, né? Como que toda essa informação chega lá no Ministério?
Então, sabe que isso é uma pergunta bem importante, até nesse, como todo mundo agora resolveu ler boletim epidemiológico, que eu fiquei apaixonada, né? Tem coisas que a pandemia trouxe de bom. Esta é uma delas. Todo cidadão, até o cara, o padeiro, todo mundo está preocupado em ver o boletim epidemiológico, né? Que isso só a gente que era o chato que ficava lá lendo.
Lendo o boletim, os alunos lerem, né? Professora, como é que eu vou fundamentar isso?
Isso.
É parte do artigo. Procura no boletim epidemiológico lá no Ministério da Saúde, você vai encontrar.
Então, mas o que que é, como que é essa vamos dizer assim, essa pirâmide? Uhum. O que que acontece? As pessoas, elas ficam doentes, né, por qualquer doença, não vou nem falar agora dessa pandemia, mas vamos dizer a dengue. A pessoa foi numa unidade de saúde com suspeita de dengue. Então, primeiro, cada doença tem a sua ficha específica para aquela doença. Então, o profissional médico e a equipe da enfermagem também tem essa responsabilidade de preencher esta ficha com as informações do que a pessoa sente, aonde pegou, como é que pode ter pego, os contatos que ela teve. Então, todas as informações que é a ficha. Esta ficha hoje, ela é digitada já no serviço. Tá? E mesmo se você vai num consultório médico particular, também pode ser digitado no serviço. Se você está num hospital, também tem que ter esse sistema. Então, hoje ele é um sistema informatizado, né? E que você digita essa ficha, e esta ficha ela tem que ser, tem que ser guardada, né? Não pode ser rasgada e jogada no lixo, é um documento, é como se fosse um prontuáriozinho do paciente, né? Então, essas fichas, elas têm que ser guardadas, então isso é digitado no sistema, esse sistema vai todo para o DataSUS, que é o departamento que faz toda a compilação, vamos dizer assim, é o lugar onde todos esses dados que vêm de todos os municípios, e os estados também fazem aí a vigilância epidemiológica no seu estado. Por isso que a gente tem hoje os boletins epidemiológicos, todo mundo fica todo dia vendo, cada município tem que apresentar o seu, cada estado tem que apresentar o seu compilado do estado e o governo federal, o Ministério da Saúde, tem a responsabilidade. E isso, gente, essa transparência nas informações não é porque nós estamos na pandemia. Quero dizer que isso consta da lei do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, de uma lei de 1975, tá? Que é antes, inclusive, do Sistema Único de Saúde ser criado de 1988. Então, essa responsabilidade, essa obrigatoriedade de transparência com os dados, né? dessas informações é desde essa época. Então, essas informações, e elas são, se você pegar, por exemplo, por isso que eles fecham, para fechar o boletim epidemiológico, quando estamos numa epidemia ou numa pandemia, eles fecham um horário específico, porque todas as informações que entrarem depois desse horário, né, são compiladas no outro dia. E o mais importante disso é as pessoas entenderem o que é uma semana epidemiológica. Eu acho que era bom a gente falar um pouquinho disso, claro. Né, porque Porque isso está nos boletins e as pessoas não entendem. Porque o que acontece, gente? Então, vamos pensar, pegar uma outra doença, pegar sarampo. A pessoa apresentou lá os sintomas, mas vai, colhe sangue dessa pessoa, esse sangue vai para o laboratório para confirmar se é sarampo mesmo ou não. Então, veja, às vezes isso demora 5 dias, 6 dias. Então, se trabalha hoje com os dados epidemiológicos durante uma semana epidemiológica, que começa no domingo e fecha no sábado, justamente para você pegar essas situações entre o primeiro suspeita e a confirmação do diagnóstico, tá? Então, para a gente trabalhar, e isso é internacionalmente, é assim trabalhado com semanas epidemiológicas. Sempre começa na primeira semana, e ela é, todos os anos, ela é organizada no mundo inteiro da mesma forma. E a melhor maneira de você acompanhar uma doença é justamente, não de forma diária, é justamente acompanhar por semana epidemiológica. Aí você tem um traçado mais real de como está a incidência desta doença, né? E como é, como está o desenvolvimento dela. Tá? Então, acho que é bem legal a gente conversar um pouco sobre isso com os nossos alunos, né?
É, eu lembro de uma situação, professora Ivana, não sei se é assim que acontece, eu lá digitando as guias, e eu lembro que aparecia bastante acidente, porque era interior do Paraná, bastante acidente por animal peçonhento. E eu nunca vou esquecer as enfermeiras que ficavam ali junto comigo, elas falavam, William, digita isso certo, porque a gente precisa computar quanto de acidente de animal, de peçonhento X, para a gente pedir soro, senão a gente não tem soro, senão a gente vai ter problema depois. Então, a importância disso, né, dessa notificação. Então, tem que ser notificado. É de notificação compulsória? Tem que ser notificado, porque igual a professora Ivana falou, vai para uma escala superior. Vai lá para cima e depois retorna de novo.
Exatamente, né? Então, retorna em forma de vacina, retorna em forma de medicamento, né, Ana? Por exemplo, se numa
Em forma de campanhas.
Por quê? Elas são informações para a tomada de decisão, né? Sim. Para o acompanhamento e monitoramento do perfil epidemiológico, né? Para ver, por isso que se faz esta lista de doenças e agravos de notificação compulsória, para você fazer exatamente o acompanhamento mais de perto dessas doenças. Tem a lista nacional? Tem a lista nacional. O Estado pode incluir outras doenças e agravos nessa lista para valer dentro do Estado? Pode. O município pode incluir dentro e normatizar isso? Pode. Só não pode tirar alguma coisa que está na lista nacional. Isto que é a grande importância desse tipo de governança que tem o Sistema Único de Saúde. O governo federal, ele faz a normatização para valer em todo o território nacional. O Estado e os municípios podem fazer as suas adequações, mas não podem tirar, né? Por exemplo, não pode, eu não quero que malária, não quero mais fazer a notificação compulsória aqui no meu município, no meu estado. Não, não pode fazer isso, né? Porque a regulamentação, ela é nacional e tem que valer para todo o território nacional. Assim como acontece com medicamentos, assim como acontece com as vacinas, né? Com o Programa Nacional de Imunização, assim como acontece com todas as questões relacionadas, inclusive a financiamento no SUS, tem que ser igual em todo o território nacional. Isso é, né? A tabela do SUS é igual.
E é graças a isso que a gente consegue saber o que acontece em cada estado e município. Mesmo que não seja perfeitamente, mas nós temos um bom panorama. Que tipo de morte acontece mais em determinada região? Que tipo de doença a gente tem mais em determinada região? Que tipo de atendimento precisa? Tudo isso é uma sequência de informações que nos dá uma teia de decisões importantíssimas para que o sistema de saúde efetivamente funcione para aquela população. Ele não é personalizado para o indivíduo, mas para o município, até certo ponto, é individualizado. Por conta dessas informações.
Sim, exatamente. E também, e eu quero até ressaltar, voltar ao ponto que cada doença ou cada agravo, eu falo agravo, gente, porque é um acidente de trânsito ou um acidente, como o próprio professor William, assim, uma mordedura de cão, ela não é uma doença, ele é um agravo, né? Porque o cão veio e mordeu, né? Então, não é uma doença. Então doenças e agravos, cada um desses tem uma ficha específica. Porque esses dias eu estava vendo no Facebook, uma pessoa colocou lá que os casos de Covid estavam tudo errado, porque uma enfermeira disse que quando ela ia no Sinan, só dava o código para cadastrar Covid. Gente, se ela está dentro da ficha para a Covid, ela só vai poder...
Só vai aparecer o código do Covid.
Só vai aparecer o código da Covid. Entende? Então, as pessoas têm, às vezes, um imaginário que a hora que você vai fazer o cadastro disso... Então, se eu estou com uma suspeita de dengue, eu entro na ficha de dengue. Se eu estou com suspeita de malária, eu entro na ficha de malária. Eu não vou entrar na ficha de malária para querer registrar dengue. Não, gente, então não acreditem nessas, né, teorias da conspiração, porque é lógico, a Ana e o professor William e o José sabem, tem dificuldades, mas a gente tem dificuldades até no prontuário médico, né? Quando se trabalha com em qualquer sistema que muita gente digita, vai ter, tem um percentual de erro, mas o próprio sistema também devolve a ficha, devolve essa informação para ela ser corrigida. Então, ela é super importante e é o que traz essa legitimidade da tomada de decisão para se fazer uma política pública de saúde num território nacional como é o brasileiro, com as suas diferenças regionais imensas, né? De doença, de perfil epidemiológico, de tipo de mortalidade, de morbidade.
Professora Ivana, nós estamos já migrando aí para o nosso término do programa, né? Mas eu já quero dizer aqui de antemão, agradecer, né, professora, mas eu vou jogar, porque ele vai me matar depois, eu sei que ele vai me matar depois, mas o assunto está tão bom e os alunos estão participando tanto, e aí, todo mundo, quem acompanha o nosso programa sabe que o nosso querido professor José, ele é o nosso âncora. Então, a gente adora quando ele está de âncora, porque ele fala super bem, fazer essas introduções e tudo, só que a gente vai preparar um programa para inverter. O professor José não vai ser âncora, porque a formação do professor José, ele é internacionalista, e a gente vai ver um programa para no próximo, de repente até a professora Ivana volte também junto com o professor José, para falar da saúde internacional, para a gente conseguir ver o quanto nosso país é estrela lá fora, quando a gente é comparado com os outros lugares, não é, professor José? Dá uma palhazinha aí.
Não, nós somos referência, né? Até para fazer uma sensibilização, não sei se vai ser o final, né? Mas eu acho uma sensibilização muito interessante a gente fazer um raciocínio aqui com o começo, que eu estava dizendo, com tudo que vocês falaram e puxar principalmente um ponto que o professor William falou. Quem faz a política somos nós, a população. E quando a gente trata disso, a gente não está tratando de partido. Então, assim, nós temos uma Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã de 88, que a professora Ivana trouxe muito bem, com muita maestria, que ela já por si é um exemplo. A partir dali, a gente só tem melhorado cada vez mais querendo aprofundar e ser especialistas no assunto. A gente falou aqui sobre direitos fundamentais, né, artigo 5º e 6º, por exemplo, da Constituição. E o SUS, que é que acaba surgindo a partir de tudo isso, ele é uma referência enorme lá fora. Existem países que não oferecem nada, existem países que você não tem direito, se você não tem dinheiro, você morre na frente de um hospital. Né? Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui é a política feita por nós, e não uma política partidária. Tudo isso é é fruto do povo brasileiro. Então eu acho que a gente pode sim abordar isso, que nisso com certeza nós somos um referencial para países, inclusive de primeiro mundo, que a gente está tão acostumado, né? Porque na Suécia é assim, porque no Canadá é assado, mas aqui no Brasil a nossa saúde é exemplo.
E verdade. Até também, né, a gente pode dar uma palhazinha nessa conversa sobre o papel dos organismos internacionais. Claro. Né, porque muito está se falando da Organização Mundial da Saúde, da Associação Médica Mundial, da Organização Pan-Americana, mas qual é o papel de cada um desses órgãos, dessas entidades, né?
A comunicação, exatamente.
Isso, exatamente. Acho que a gente pode...
Até tem umas curiosidades, né, na questão da vacina, da produção da vacina, além da OMS, a OMC está envolvida também. Então dá para trazer bastante assunto aí para a gente abordar.
Para a gente conversar bastante,
então,
com certeza.
Professor José, faça as honras de encerrar o programa, agradeço já vou dar um beijo para todos. Né, professora Ivana, obrigado por suas contribuições de sempre. Professor José, manda abraço aí.
Pessoal, Ana também. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Diversos da Pós, o programa de podcast / live mais legal do sul da galáxia. E sempre é uma honra estar junto com vocês aí. E sempre acompanhe a gente, que, sempre que puder. Vai ser uma honra enorme.
Curte, compartilhe e dá um like.
Isso aí.
Um beijão para todo
beijo,
mundo.
Pessoal.
E saudades.
Saudades de todos.
Obrigado
pelas participações. Abraços.
Um abraço.
Diversos da Pós.